Senadores esperam que transporte nas cidades melhore com nova política de mobilidade urbana.
Ana Amélia pede ao governo que libere logo ajuda para as cidades gaúchas que sofrem com a seca.
Projeto que torna a corrupção crime hediondo terá prioridade na Comissão de Constituição e Justiça em 2012.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Melhorar o trânsito nas cidades é o grande objetivo da política de mobilidade urbana, que começa a valer a partir de abril.
Essa política, que foi aprovada pelo Senado em dezembro, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A nova lei determina investimentos em conjunto da União, estados e municípios e busca estimular o transporte coletivo, o uso de bicicletas e a acessibilidade dos pedestres. A nova política ainda prevê a criação de pedágios urbanos para veículos individuais e de faixas exclusivas para os ônibus, a unificação de tarifas e a integração entre os terminais e pontos de ônibus, metrôs, trens e veículos leves sobre trilhos, os VLTs. Também cria regras para reajustes de passagens, permissões para táxis e direitos dos usuários. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que a nova lei busca reverter a atual situação de engarrafamentos e dificuldades de locomoção de pessoas e cargas.
Que o Brasil possa ter uma política de mobilidade urbana que é essencial a um país que tem hoje 85% do seu contingente populacional vivendo em cidades.
Durante os debates da política de mobilidade urbana, o senador Walter Pinheiro, do PT baiano, disse que circulam hoje no país 65 milhões de veículos, o que prejudica as condições de deslocamento da população.
Ele afirmou que essa nova política deve melhorar a oferta de transporte público e que o metrô é uma excelente opção, porque transporta um número maior de passageiros e ajuda a diminuir o número de veículos nas ruas.
Mas Walter Pinheiro advertiu que mobilidade urbana não é só melhorar o trânsito e o transporte, é também oferecer condições adequadas de circulação para as pessoas com deficiência e os pedestres.
Então é fundamental que esse conceito seja implantado pelas cidades, senão nós ficamos atendendo sempre a política de quem possui veículo, a política para atender o sistema de transporte público, como se essa fosse a questão principal. O atendimento principal na mobilidade urbana é o cidadão e não as empresas de transporte, não a veículos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou hoje do governo federal rapidez na liberação de dinheiro para municípios gaúchos que sofrem com a seca.
A falta de chuvas já fez mais de 40 cidades decretarem situação de emergência. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 250 mil pessoas já foram afetadas e cidades como Novo Hamburgo e São Leopoldo sofrem com o racionamento de água. Para a senadora Ana Amélia, o governo federal precisa ser mais ágil na liberação de verbas para que as prefeituras possam enfrentar o período de seca.
Dá um socorro, não só liberando antecipadamente recursos, mas propiciando também o abastecimento de água através de cargo-pipa. É nessa medida que eu penso que está faltando ao governo federal, é rapidez, porque a emergência já diz na própria palavra emergência. E é preciso, então, uma maior celeridade na liberação desses recursos.
A parlamentar pelo PP Gaúcho, disse que é preciso investir em ações preventivas e ressaltou que essa foi uma de suas prioridades na emenda que sugeriu ao orçamento da União para este ano.
Essa verba será canalizada também para atender o maior número de municípios na feitura de açudes e algumas pequenas barragens para acumulação de água para servir nesses momentos de crise cíclica, porque algumas regiões já sofrem isso há várias décadas.
A senadora Ana Amélia comentou as recentes matérias divulgadas pela imprensa, apontando que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, teria concentrado em seu estado, Pernambuco, a liberação de verbas para o enfrentamento dos desastres naturais.
Dou um voto de confiança, porque também o Nordeste sofre com esses problemas de seca e às vezes sofre também com problemas de enchente e é claro que é preciso dar uma atenção prioritária às emergências. Isso não, digamos, libera o ministro de dar atenção ao país.
O projeto que transforma a corrupção em crime hediondo será prioridade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2012.
Segundo a Controladoria Geral da União, mais de 3 mil servidores públicos já foram punidos com demissão por envolvimento em crimes de corrupção. Mais informações na reportagem de Érica Christian.
Para coibir o prejuízo ao erário, o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que torna crime hediondo a prática de corrupção passiva e ativa e de concussão, que é o uso do cargo em benefício próprio. Pela proposta, a pena passa a ser de 4 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa. Pedro Táxi destacou que é muito difícil um corrupto ir para a cadeia no Brasil, o que não ocorre em outros países.
A pena da corrupção no Brasil é muito baixa, a pena mínima são 2 anos, nós queremos passar para 4 anos, porque não é razoável, não é constitucional que um cidadão que roube um patrimônio que pertence a todos nós, ele possa receber a pena de 2 anos e não ficar preso. Quem rouba o patrimônio público tem que ficar preso, sim.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, ponderou que, além da cadeia, o acusado de corrupção deve ter os bens imediatamente apreendidos para o ressarcimento aos cofres públicos.
Porque senão fica muito fácil. Cidadão, ou político, quem quer que seja, passa por um constrangimento de uma semana na imprensa, depois de 10 dias, 15 dias, se esquece tudo, ele fica se havendo com a justiça, e aí ele leva 10, 15 anos, consegue não provar isso aqui e continua milionário. E o dinheiro do erário público que ele passou a mão?
Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que, pela relevância, o projeto da corrupção terá prioridade na CCJ em fevereiro, quando recomeçam os trabalhos do Congresso Nacional. Ele defende ainda que o juiz de primeira instância possa leiloar tudo o que foi apreendido com quem desviou dinheiro público.
Não tem que ficar esperando 20, 30 anos. Na medida em que, quando fez a denúncia, o juiz aceitou, condena e já bota leilão público.
Os problemas da aviação civil brasileira serão discutidos e estudados por uma subcomissão temporária da Comissão de Infraestrutura do Senado.
A subcomissão foi proposta pelo senador Vicentinho Alves, do UPR de Tocantins, que quer mais atenção para a aviação civil.
Até porque nós estamos mexendo com vidas. Todos aqui, a maioria do povo brasileiro, hoje usa aviões em suas viagens. Naturalmente, a aviação, num país continental como o nosso, ela é prioritaríssima.
Vicentinho Alves alega ainda que as leis que tratam da aviação civil são antigas e precisam ser adequadas à evolução ocorrida no setor nas 2 últimas décadas.
Essa atualização também é essencial para pôr fim aos problemas enfrentados pelos trabalhadores, empresas e usuários da aviação civil.
Por isso, ao final de seus trabalhos, a subcomissão deverá propor mudanças para o setor, como explica o senador Vicentinho Alves.
Um projeto completo para regulamentarmos a aviação civil no Brasil. Regulamentar aviação de ultraleve, aviação de táxi aéreo, aviação regional, aviação geral e aviação de companhia e os seus trabalhadores.
Pessoas com deficiência com ações na justiça vão ter seus processos julgados com prioridade se virar lei um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em dezembro.
A proposta irá para a Câmara dos Deputados em fevereiro, se não houver pedido para votação em plenário. Repórter Larissa Bortoni.
O autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, argumenta que as pessoas com deficiência contam com diversos benefícios em leis, mas não tem o mesmo apoio quando eventuais ações judiciais chegam a julgamento. Segundo o senador paranaense, a morosidade da justiça acaba deixando sem amparo a solução de problemas que muitas vezes são os causadores da deficiência.
Muitas dessas ações dizem respeito à causa da própria deficiência. São indenizações que não chegam e as vítimas acabam aguardando por muito tempo sem receber o que lhes cabe receber, especialmente vítimas de acidente do trabalho, no trânsito ou vítimas de erro médico.
O senador Álvaro Dias afirmou ainda que a proposta é como uma discriminação positiva, uma vez que poderá assegurar às pessoas com deficiência uma solução mais rápida às suas demandas na justiça.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.